Então hoje nós vamos tratar só de Romanos. Semana que vem nós não temos aula na terça, mas vamos ter na sexta. Então vai ter daqui para frente, cada aula vai ser muitos livros. Então, a próxima aula vai ser 1º, 2º Coríntios, Gálatas e vai por aí afora, né? Depois dessa aula aqui nós temos mais 4 aulas até terminar o Novo Testamento. Então tem que andar rápido. O livro de Romanos, vocês já viram a coleção de livros do Martin Lloyd-Jones? Alguém já viu? São 14 volumes dessa grossura sobre o livro de Romanos. 14 volumes dessa grossura sobre o livro de Romanos. Nós já gastamos aqui no CPP um ano inteiro, acho, estudando Romanos 6, só o livro dele de Romanos 6, só o capítulo 6. Então, falar em uma hora sobre o livro todo de Romanos é quase uma brincadeira, né? Mas sempre os dois tipos de estudar são importantes, né? A visão panorâmica e a visão microscópica, né? Então, você não pode ficar reduzido a só um dos métodos, né? Tem grandes vantagens você estudar a Bíblia de vários ângulos, né? Então, você conhecer uma cidade toda, rua por rua, todas as coisas é uma coisa, mas você ver o país todo de cima também, né, é outro tipo de visão. E, como eu disse, o Christian Shen, ele tem um outro sistema de estudo que é ler repetidas vezes a mesma passagem, né? Assim, então, uma vez ele chamou para o encontro, eu acabei não indo para o encontro, mas ele falou para ler todos os salmos de Corá, dos filhos de Corá, e aí eu li, era para ler 10 vezes, tá? Só o Salmo de Corá. Então, quando você lê repetidamente a mesma coisa, também tem um impacto diferente. Eu nunca esqueci, nem foi no encontro, nem ouvi nada que ele tinha para dizer, mas só de ler esses salmos muda a vida da gente. Então, cada estilo de estudar tem a sua vantagem, né? E Romanos vem em primeiro lugar, não é porque foi a primeira epístola, mas porque ele é o maior, é a maior e a mais densa, mais compacta, né? Assim, escrever 14 livros dessa grossura só sobre o livro de Romanos é um negócio impressionante. Romanos é muito denso, muito forte, muito cheio de pensamentos, cheio de base para nossa fé. Só fazendo a ligação entre Atos e Romanos, lembrando quem é Paulo, né? Paulo foi uma figura levantada por Deus para fazer a transição entre os apóstolos, os 12 apóstolos de Jesus e a vida da igreja. Sem Paulo, nós não teríamos condições de compreender o Velho Testamento, nem de saber a obra de Cristo. Então, Paulo era um inimigo do Evangelho e Deus pegou ele soberanamente e encontrou com ele e falou com ele: esse é um vaso escolhido. Então, quando Deus faz isso, é porque não tem outro jeito, tá? Então, assim, nós vimos em Atos que Deus chama anjos e chama intervenções sobrenaturais na história quando não tem outro jeito. Ele prefere usar pessoas, mas se não tem jeito de usar pessoas, ele interfere na história e ele muda todo o rumo que a história iria. Paulo é um personagem que, se não tivesse ele, a história era outra, né? A história era totalmente outra. Então, se você for, por exemplo, escolher, meu pai gostava de fazer esses exercícios, né? Se você for escolher um homem da Bíblia, quem seria esse homem? Seria Jesus. Se você for escolher um homem sem ser Jesus, quem você escolheria? Moisés, que foi ele que começou a escrever a Bíblia, né? Tal. E Jesus é comparado com ele, né? Um profeta semelhante a ti e tal. Mas se você for escolher um homem, que é o total, um homem do Velho Testamento e um homem do Novo Testamento, quem você escolheria? Paulo. Então não tem nem que ver, né? Entendeu? Então, Moisés recebeu a revelação do tabernáculo e da lei, e Paulo recebeu a revelação da igreja e do evangelho. Então, assim, é uma coisa. Paulo explica Moisés, né? Paulo traz a revelação de Moisés. Então, assim, ele é um gigante E como ele mesmo diz, ele não tem nenhum mérito nisso, ele mesmo afirma que é o pior dos pecadores e tal, mas que Deus escolheu ele como vaso para transmitir uma revelação única. Por isso que ele falava, meu evangelho, né, agora foi revelado. Então ele tinha sobre ele uma revelação do evangelho que ninguém mais tinha. Né? E Pedro fala dele, falando, né, Paulo, que fala coisas difíceis de entender, como as outras escrituras. Então ele é um contemporâneo de Pedro, né, Pedro e Paulo, e ele fala de um contemporâneo dele que era muito controverso, tinha muita controvérsia sobre ele, mas Pedro diz que os escritos de Paulo são como as outras escrituras. Então ele já deu autoridade de escritura para escrito de Paulo da época dele. Isso é muito raro acontecer, que alguém na mesma época diz que o outro tem esse peso, né? E Paulo é uma pessoa fascinante, né, de estudar, sobre vários aspectos, né? Você nota, por exemplo, quando ele viajava e estava junto com Barnabé, com Silas e tal. E às vezes ele viajava com Timóteo, com Tito, com Trófimo, com Aristarco, Gaio, né, vários outros. Ele tinha uma turma que andava com ele. Mas quando eles iam prender alguém, ou quando eles iam apedrejar alguém, quando eles iam açoitar alguém, era Paulo que levava, né? Então, aquela vez, né, que apedrejaram ele como morto, e depois oraram, ele levantou, e no outro dia já foi viajar e trabalhar de novo, né? Então, ele é sempre o centro da controvérsia, mesmo sendo assim, né? Pessoa muito perseguido, muito controvertido. Mas em alguns momentos ele também, e ele era uma pessoa muito inteligente, porque ele sabia várias línguas, ele sabia hebraico, ele sabia grego, ele sabia toda a cultura grega, ele sabia toda a fundo as escrituras. Então ele era uma pessoa que também, quando ele queria, ele apelava para a lei romana, né? Você não pode me prender, eu sou cidadão romano, entendeu? Então, assim, ele é um cara de muitas facetas, de muitos ângulos. Tem um amigo nosso, né, que já ministrou muito nos anos anteriores aqui, Paulo Manzini, chama Paulo. Ele é igualzinho o Paulo do Velho Testamento. Assim, em todo lugar que ele está, ele quer assumir o controle, porque ele não. Né, você vê o Paulo no navio e fala assim: não é bom navegar. Aí navegaram e deu aquele. Deu, você devia ter falado, obedecido, mas já que não foi, não vai ser salvo. E aí, ó, se cortar o barco, os marinheiros vão fugir, vão deixar a gente afundar aqui. Então o cara está sempre dormindo com o olho aberto, um olho aberto, um fechado. Ele está sempre assumindo controle da situação, entendeu? Ele está sempre proativo. Ele está sempre trabalhando e ganhando dinheiro e ao mesmo tempo pregando. É assim, é um cara que não parece que não dormia. E é um cara muito racional e ao mesmo tempo uma pessoa muito emotiva, né? Porque ele é muito emotivo, fala, né? Então, assim, é uma coisa impressionante. Paulo é um personagem muito, muito interessante de se estudar e de ver seus diferentes lados, seus diferentes aspectos. Agora, então, qual o tema de Romanos, né? Qual o tema do livro de Romanos que a gente pode definir? Qual o tema? O que vocês acham? A justificação vai pegar só uma parte, né? Não é um tema que pega tudo, né? Vocês falaram por aqui, vários falaram, mas o Evangelho. O Evangelho é o tema de Romanos. Porque ele começa falando o quê? Ele começa na saudação falando isso. Servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Ele começa a pregar na saudação. Quem está falando com você? Um cara que é separado pelo Evangelho, que Deus havia prometido pelos seus profetas, já começa pregando. A apresentação dele já é uma pregação. Ele não consegue terminar a pregação até o versículo 7. A todos aí é o destinatário, a todos que estáis em Roma, amados de Deus, graça e paz. Mas a apresentação dele é seis versículos, que é um resumo do Evangelho. Que ele não consegue falar assim, separado para o Evangelho, fazer, ai, que coisa boa o Evangelho. E aí vai e prega o Evangelho. E aí, não sei se no fim vocês notaram, no fim de Romanos, ele fala, dá, né, saudação para fulano, 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 e o Deus de paz seja com todos vocês, amém. Mas só que o amém não para, né? Ele continua. Ele fala amém várias vezes. Eu estou tentando parar de falar, tentando parar de escrever, mas não consegue. Falou amém, terminou a carta. Não, terminou não. E aí você vê, né, o capítulo 15, 33, ele fala, o Deus de paz seja com todos vós, amém. Aí ele fala, recomendo-vos fulano, e vai embora, e vai falando tal, né? E aí, o versículo 20, o Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo de vossos pés, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Pronto, acabou, não acabou. Saúdo, aí ele lembra, saúdo-vos Timóteo e tal, e o Terço que escreveu essa carta. Aí, versículo 24, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós, amém. Acabou a carta agora. Não acabou. Ora, aquele, vai dedicar o livro agora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos eternos, mas agora manifeste por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, dado a conhecer a todas as ações por obediência da fé. Já pregou o evangelho de novo. Dois versículos. Ele tinha pregado o livro inteiro, ele não aguenta. Ele vai falar na dedicação a Deus, segundo o meu evangelho, a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, agora manifesto, obediência da fé. Aí ele fala, ao único Deus sábio seja dado glória por Jesus Cristo para todo sempre. Amém. E aí ele fechou, parou. Que se deixasse, ele continuava de novo. Então, o tema de Romanos é o evangelho, desde o início até o fim. Ele está cheio desse assunto. E, junto, então, sendo esse o tema, não é só o tema de Romanos, é o tema da vida de Paulo, separado para o Evangelho. Ou seja, não é o tema só do livro de Romanos, é o tema da vida de Paulo. A vida dele está em cima do Evangelho. Ele é o Evangelho encarnado, praticamente, né? Como que uma mensagem pode encher a vida de uma pessoa? Ele não tinha espaço para mais nada, estava separado para essa única mensagem. E, de acordo com ele, não enche apenas a vida de Paulo, mas a vida de Deus também. Porque Deus não fala em outro assunto, porque ele diz todos os profetas, escrituras sagradas. Então, assim, Paulo estava assim, Deus é o Evangelho. Deus nunca pensou em outra coisa que não fosse o Evangelho. Deus só quer o Evangelho. E todos os profetas e a lei falam do Evangelho. E eu entendi agora o que é o Evangelho, e a minha vida agora é o Evangelho, e o livro de Romanos é o Evangelho. Certo? Então, basicamente, esse é o negócio mais central que você pode imaginar, né? Que toda a história, Deus está preocupado com o Evangelho e nós também deveríamos estar, então, porque Deus não está pensando em outra coisa, não ser o Evangelho. Agora, Evangelho significa boas novas, não é verdade? E essas boas novas, segundo Paulo, se você for resumir, qual é a boa nova? Tem que ser uma coisa nova, não pode ser uma coisa velha, tem que ser uma coisa nova, uma novidade, uma notícia, e tem que ser boa. Veja nos primeiros versículos que ele fala, antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, e que com poder foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Ou seja, o começo das boas novas é que Deus veio em carne e nasceu aqui na terra. Os anjos cantaram, então isso é boas novas. Mas para eles, a ênfase do Evangelho era a ressurreição. É o poder da vida eterna. O poder de uma vida que não morre. Ou seja, não era uma religião, não era uma coisa, uma doutrina religiosa, era uma doutrina biológica, científica, fato, sabe? Então, nós temos, tipo, a nossa vida secular e a nossa vida espiritual, separado. Mas para eles não tinha separação. Descobrimos a vitória sobre o maior inimigo da humanidade, a morte. descobrimos, ninguém conseguiu vencer a morte, ele venceu. Ele morreu e voltou, está vivo, derramou o Espírito Santo. Logo, todos que creem nele também venceram a morte. Se venceu a morte, tem alguma coisa que pode nos vencer? Tem alguma coisa que a gente precisa ter medo? Tem alguma coisa que a gente precisa ficar triste? Não, porque qualquer coisa que acontecer, o pior que pode fazer é morrer. E a morte já foi vencida. Então, haja boas novas, hein? Essa é boa nova. Porque pode me matar, o que que tem? Pode morrer de câncer, pode morrer de acidente, pode morrer matado, pode morrer tirado, pode fazer o que você quiser. Uma vez eu assisti um filme que eu, até hoje eu não esqueço. Era uma escola de inglês e era um filme lá de negócio, e era um policial que, quando ele foi fazer o exame de sangue, o outro, ou de urina, não sei o que era, mas acho que era de sangue, o outro trocou e pôs o nome dele no outro. Quando voltou o exame de sangue dele, porque o outro acho que achava que tinha usado droga, ou tinha bebido, sei lá, alguma coisa, e trocou os nomes. Aí esse policial ficou voltou, se você está doente, vai morrer dentro de 6 meses. Você está com alguma doença grave que acusou no sangue. Gente, esse cara ficou invencível. Porque ele falou assim, eu vou morrer dentro de 6 meses e eu não quero que meu filho não tenha dinheiro. E eu, se eu morrer em serviço, o seguro é altíssimo, vai pagar a faculdade dele, vai se sustentar. E ele ia contra os bandidos e subia em cima do carro, me mate! E os caras corriam, esse cara é louco! Ele conseguia vencer qualquer coisa, fazer qualquer coisa, porque ele queria era morrer. Ele queria morrer, e os bandidos não queriam morrer. Então, o negócio, ele era invencível. Ficou ganhando medalha, ganhando coisa, e não morria, ficava triste. Eu quero morrer no serviço atirado, mas ninguém atira em mim. Então, aí, mais pra frente, aí, ele descobriu que tinha sido enganado. Aí, toda a coragem foi embora na hora. Ai, que perigo que eu passei, ainda bem que eu não... Mas, se a pessoa... não tem medo da morte, se a pessoa crê que a morte foi vencida, ela não tem motivo de ficar deprimida, ela não tem motivo de ter medo, ela não tem motivo de não ter alegria, ela tem uma viva esperança, ela está com tudo, porque nem a morte pode com ela. Isso é impressionante. E eu já vi pessoas, estou lembrando agora de um irmão lá, de Feira de Santana, que era radialista, trabalhava com... um centro de recuperação de homens e tal, e estava na cama dele, era um homem forte e tal, eu conheci ele antes, logo se deu câncer nos ossos, e foi assim, ó, tipo, 1 ano, 6 meses ali, e ele estava prostrado, não podia fazer nada, mas você chegava lá para falar com ele, ele estava feliz, estava com vitória, não estava com derrota, fazia programa de rádio lá da cama mesmo, você conheceu ele? Não? Ele... é um testemunho, gente, como que a pessoa que está naquela situação com dores horríveis e a morte, e era homem jovem e tal, como pode? Porque ele tem a vitória, que é a vitória sobre a morte. Ele crê na vitória que é sobre a morte. Então, isso é o Evangelho. E os primeiros cristãos, eles iam pedir para trocar lugar com aqueles que iam para o Coliseu para morrer. Eles tinham essa vitória. Então, o Evangelho não pode ser entendido como uma mensagem religiosa, como uma mensagem espiritual. Ele era uma mensagem de testemunho de pessoas. E nós vimos ele. Ele está vivo. A morte não conseguiu vencer ele. Então, ele está falando desde o início da carta. Eu sou Paulo, separado, servo de Jesus Cristo, separado, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que ele foi enviado e foi declarado filho de Deus pela ressurreição dentre os mortos. E você pode notar que durante toda a carta, e aí as pessoas muitas vezes perdem isso, porque fala de justificação, de santificação, fala da lei, fala da graça, fala de um monte de coisa, então as pessoas, os teólogos amam ficar entrando nisso aqui, tá, mas perde a coisa principal. Ele está falando que nós temos uma vida que não morre, é isso que ele está falando. Nós recebemos uma vida que não morre. Deus ressuscitou a Jesus. Nós, crendo nele, nós temos essa vida, e essa vida não só vence o pecado é pouca coisa, vence a morte, é isso que ele fala. Vence o pecado, obviamente, mas vence a morte. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, morte, inferno, céu, até nada? Deus deu o filho dele está ressuscitado, e nós estamos aqui com o Espírito da ressurreição, o Espírito que levantou Jesus está dentro de nós. Então, assim, é a coisa mais forte de Romanos, é isso. E a doutrina vem como consequência, mas a doutrina não é a doutrina. Você está justificado. Ah, eu sinto justificado. Não. A questão é, eu tenho o espírito de um homem que ressuscitou e esse espírito de ressurreição está dentro de mim e vai vivificar o meu corpo mortal. Quando ele fala do batismo, vocês foram sepultados com Cristo na água pelo batismo. Fala, ah, bom, estou crendo que eu fui morto com Cristo no batismo. E vai ressuscitar dentre os mortos. Você se levantou em novidade de vida. Anda nessa novidade de vida. Entendeu? Então, ele está sempre voltando a esse tema. Então, o Evangelho não é, em primeiro lugar, doutrinas secas, difíceis, teológicas. É uma viva esperança de que Jesus ressuscitou e nós vamos ressuscitar também. E isso é a prova de que o Velho Testamento é a verdade. E a prova de que Deus existe hoje. E a prova de que nós podemos fazer muita coisa hoje por poder da ressurreição. E, então, nós começamos a entrar nos temas dele, né? De como ele vai desenvolver isso. Eu só que antes de entrar nesses temas, ele diz, e acho que aí ele está escrevendo para todo mundo que mora em Roma, mas é para a igreja, para os convertidos, para os salvos que estão em Roma, né? E aí ele diz, no versículo 1, 5, ele fala, pelo qual recebemos a graça, o apostolado, por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios, entre os quais sois também vós, chamados para ser de Jesus Cristo. Ou seja, muitas vezes na Bíblia, acho que nós precisamos começar a ler a Bíblia com esse negócio. Se você está lendo essas palavras, a mensagem é para você. Tá? Você está incluído no destinatário aqui, porque você está lendo. Tem vários lugares. Em Apocalipse, quando termina, ele fala, bem-aventurado é aquele que lê. Entendeu? Então, assim, se você está lendo, ele fala, entre os quais sois também vós chamados para ser Jesus Cristo. Você está lendo Romanos? Você é chamado para ser Jesus Cristo. Né? Você só não é chamado se você não lê, mas se você lê, você é o destinatário. Foi escrito para você. É para você. E depois ele fala, o 7, a todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados para ser de santos. Nós somos chamados para ser de Jesus Cristo, somos amados de Deus e somos chamados para ser de santos. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Não tinha uma lei que você tinha que escrever graça e paz em toda a carta, tá? Não tinha isso, não tinha tradição, não tinha nada que... Hoje, se a gente for fazer isso, está querendo copiar o Paulo, né? Mas não tinha o Paulo antes, só tinha Paulo agora, né? Então, ele é o primeiro Paulo, né? Então, por que que ele sempre fala graça e paz? Toda hora ele fala graça e paz. Ele sempre fala graça, voz e paz, da parte de Deus nosso Pai. Porque ele podia falar assim, luta e guerra. Ou ele podia falar esforço... É duro, né? Como a irmã disse uma vez, a misericórdia de Deus é dura para sempre, né? Em vez de falar. irmãos, eu estava lendo a Bíblia, a misericórdia de Deus é dura para sempre. Não, ela dura para sempre, não é dura. Mas, a gente passa por cima dessas palavras porque está acostumado a ler, mas pensa assim: por que que ele escreveu graça e paz? E toda carta ele põe. Toda carta ele põe. A boca fala do que está cheio o coração. Ou seja, para ele, a vida cristã gera graça e paz. É a melhor maneira que ele podia pensar. O que que eu estou sentindo hoje? Graça e paz. O que que eu quero que vocês sintam? Graça e paz. Entendeu? Então, assim, não era uma saudação inventada, não era uma saudação aprendida. Era uma expressão de um fato que ele achou que essas duas palavras expressam melhor o que o Evangelho produz na vida da pessoa. Graça e paz. Entendeu? Então, se você não quiser ser falso, talvez você não vai escrever isso, né? Porque você se levanta assim, não vou falar graça e paz. Eu vou falar luta e dificuldade. Tristeza. Né? Mas se você está cheio de graça e paz, você vai falar graça e paz. Eu estou cheio da graça, cheio da paz. Teve uma vez alguém que falou, deu uma mensagem sobre o sacrifício de Júbilo. Aí ele era acho que era um costarriquenho, sei lá, América Central, cara gordinho, bigodão. E ele falava assim, eu nem consigo fazer com ele, igual ele, porque é demais, mas ele falava assim, um sacrifício de Júbilo, dava uma risadinha. Depois, dois sacrifícios de Júbilo, dava duas risadinhas. É porque ele falou assim, todo mundo gosta de ficar triste, é chique ficar triste, mas ficar alegre tem que ter vitória mesmo. E sacrifício de Júbilo significa assim, é um sacrifício. Então, assim, se a pessoa está sempre alegre, não é porque a vida é melhor para ela do que para os outros, é porque ela aprendeu a dar sacrifício de Júbilo. Ela aprendeu a ser alegre pela fé, ela aprendeu a ficar alegre mesmo no meio dos problemas, né? A Bíblia diz, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Meus adversários estão tá tudo aí jogando pedra e eu estou feliz e estou com a mesinha ali armada, entendeu? Então, não pense que santidade é sinônimo de tristeza de cara comprida, né? Santidade e alegria vão juntos. E se você tem graça de Deus e paz, você tem jeito de ficar alegre, entendeu? Alegria vai junto. Graça e paz traz alegria. Se você falar que tem graça e paz e não está alegre, tem alguma coisa errada. A graça e a paz, elas vão junto com a alegria. Então, já no capítulo 1, ele fala que ele deseja muito ver os romanos e quer estar com eles, pede sempre nas orações, sempre está querendo ir para Roma. Por quê? Versículo 11. Para vos comunicar algum dom espiritual a fim de que sejais fortalecidos. E aí ele fala assim, nossa, mas aí sou meio assim, eu vou dar para eles. Aí então ele dá uma remendadinha. Na verdade, ele quer dar para eles. Mas ele fala assim, mas ficou muito feio, parece que eu tenho tudo e eles não têm nada. Então vamos consertar esse negócio aqui. Isto é para junto mante convosco, eu seja consolado em vós, pela fé mútua vossa e minha, né? Entendeu? Paulo sempre é mais ou menos assim, né? Ele vai, depois ele volta, depois ele retorna, entendeu? Por isso que é difícil, você tem que ler devagar, porque ele vai, volta e retorna, aí você fala, opa, foi, voltou, foi para onde, né? Ele sempre tá assim, rápido, né? Porque aí depois ele diz, eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, quanto está em mim, estou pronto para anunciar o evangelho também a vós que estáis em Roma. Então, acho que foi ela que falou, né? Precisa pregar o evangelho para o crente, né? Você fala assim, de fé em fé. Mas antes ele fala assim, estou disposto a ir pregar o evangelho para vocês em Roma, mas está escrevendo para crente. Então ele vai pregar o evangelho para crente. E o livro de Romanos é o evangelho. A gente precisa ouvir o evangelho? Precisa. Quantos anos tem igrejas que não pregam o evangelho nunca, né? Esse evangelho aqui, ó. Não prega o evangelho nunca. Precisa pregar o evangelho sempre para crente. Crente precisa ouvir o evangelho. Eu quero, eu sou devedor, preciso pregar o evangelho para vocês. Mas vocês eram crentes. Nós não convertemos, Paulo. Vem contar coisa mais profunda. Não, não. Vou pregar o evangelho para vocês. Então, Paulo tinha esse peso porque ele sentia que a igreja em Roma tinha potencial e ele precisava transmitir para eles a revelação que ele tinha de Cristo e a revelação das Escrituras e a revelação do evangelho. E ele sentia esse peso e ele queria ir lá e pregar o evangelho para eles. E nem vou entrar muito, mas né, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Né? Então não é, o evangelho não precisa de você ficar igual balão, né, enchendo ele. Né? Ele já tem o poder. O evangelho é o poder de Deus. Então quando o evangelho é pregado, a pessoa é mudada pelo evangelho, não por você que está pregando. Né? Não é você que está pregando, está mudando a pessoa. É o evangelho que muda a pessoa. Ele fala, eu creio que o Evangelho é o poder de Deus. Então, o Evangelho não é uma doutrina, não é uma mensagem seca, fria, que precisa de alguma coisa para ajudar. Não, o Evangelho é a semente de Deus, é a vida eterna e é o poder de Deus. E aí, a partir do versículo 18, ele começa falando sobre os gentios. Então, agora ele vai falar sobre os dois povos, os judeus e os gentios, em relação ao Evangelho. E em relação ao Evangelho, eles vêm de áreas diferentes, totalmente diferentes. Os gentios vêm de um lado e os judeus vêm de outro lado. Então ele tem que abordar cada um desses dois lados que eles veem e cada um dos problemas que eles têm. Então, ele precisa distinguir a situação especial de cada um dos dois. Então vamos colocar aqui, por exemplo, nós temos o Evangelho e nós temos os gentios e nós temos os judeus. E cada um vai enfrentar o Evangelho de um jeito diferente do outro. Quais são os problemas dos gentios? Que ele aborda os gentios primeiro. Capítulo 1. Capítulo 2 ele vai tratar dos judeus. Capítulo 3 ele joga todo mundo debaixo do caminhão, né? Tá. Usando todos aqueles versículos do Velho Testamento, né? Ele vai pegar todo mundo e jogar debaixo do caminhão. Mas, no capítulo 1, quais são os problemas dos gentios? Idolatria. Mas antes da imoralidade, o que vem? E até às vezes antes da idolatria, o que vem nos gentios? Não reconhecer a Deus por causa de quê?
Injustiça.
Hã?
Injustiça,
mas não vem uma coisa antes. Julgando-se sábios. É sabedoria. Os gentios, né? De fato, a civilização moderna não consegue passar da sabedoria dos gregos. A sabedoria dos gregos atingiu o maior ápice que pode atingir e até hoje não se consegue passar deles. Sócrates, Aristóteles, Platão, aqueles sem livros, sem ciência, sem nada. Aquilo é a maior revelação de sabedoria do homem que já teve. Inclusive inventaram a língua que o Novo Testamento foi escrito. Então aquela iluminação grega é talvez, assim, vamos dizer, o ápice do cérebro humano, muito mais alto do que os judeus, muito mais alto do que qualquer um, tanto é que Deus não escolheu o hebraico para escrever o Novo Testamento, escolheu o grego, porque o grego é mais rico, entendeu? Tanto é que usou Paulo, que conhecia grego e conhecia essas coisas. Jesus veio na plenitude dos tempos, depois que os profetas calaram, em torno de ano 400, quando Malaquias foi o último profeta, começou o quê? Sócrates, Platão e Aristóteles, né? Então, assim, é o mais alto que você pode chegar em sabedoria. Mas o que Paulo está dizendo aqui? Para os romanos é o maior império que já tinha existido na face da terra, sabia governar, sabia fazer engenharia, sabia fazer aqueduto, sabia fazer coisas, estradas, não tinha asfalto, mas eles tinham estradas, tinha tudo assim. Assim, eles eram assim, engenheiro de primeira, administrador de primeira, justiça. Não é costume nosso condenar um homem sem ouvir os opositores deles. Era um sistema mais moderno que você pode imaginar. Mas eles não tinham cultura. Eles pegavam o grego para a cultura. Porque grego, eles sabiam. O cara tem muito mais cultura do que nós. Pegava grego para ensinar os filhos deles. Pegava tudo. Então, grego é a coisa mais alta que você pode imaginar de sabedoria. É a sabedoria humana levada ao nível mais alto que pode ser. E aí, o que Paulo fala para eles? Na sua sabedoria, eles não conheceram a sabedoria de Deus. Ou seja, eles se julgando sábios, tornaram-se loucos. E o que mostrou essa loucura? Ele falou assim, Deus, para mostrar como eles são burros, né? Entendeu? A maior sabedoria humana. Para mostrar como eles são burros, como a sabedoria deles não vale nada, o que ele fez? O que fez com eles? Entregou eles para fazer coisas inomináveis. Não pode nem falar de tanto, porque esses caras mesmo que eu estou falando eram homossexuais. Eles eram homossexuais. E ele fala abertamente. A passagem da Bíblia que mais fala claro sobre isso aí. Usando o costume normal, cometeram torpeza homem com homem, recebendo em si mesmos a justa retribuição dos seus erros, né? Então, ele está falando assim, você precisa olhar longe para ver que os caras são burros, porque eles não conseguem nem controlar a vida deles. Eles são sábios, mas eles não conseguem viver. O que adianta ser sabedoria se você não sabe viver? Percebe? É um negócio absurdo. Nossa, absurdo. Então, a imoralidade e todas aquelas outras coisas que ele comenta lá, né? Então, esses são os problemas dos gentios. E os gentios poderiam conhecer a Deus, mesmo sem ter as escrituras, sem ter a lei. Poderiam conhecer porque Deus se revelou pela criação e pela consciência. Então, poderiam. E ele diz, depois no capítulo 2, que alguns gentios, sem lei, obedecem à lei. Qual a lei? Da consciência. Então, não tinha a lei de Deus, mas tinha a lei da consciência. Todo homem tem a luz da consciência. Ele nasce com essa luz e vai ser julgado por essa luz. E ele diz que alguns judeus, alguns gentios sem lei, né? Agora, aí ele fala, então tá bom, beleza, acabamos com os gentios, eles não têm jeito, ó, idolatria, servindo a criatura em vez do Criador, se julgando sábios, ó, tantos bilhões de anos, desenvolveu do Big Bang, ó, né? Sabe? Hoje eles falam tão, né? Tudo cheio de lorota, né? Sim. Teve uns caras lá em Jundiaí que, da USP, foram lá analisar uma fogueira que tinha em Jundiaí. Foram analisar a fogueira, as cinzas, que o cara falou que tinha descido uns ET lá e tal. Fazendeiro, isso aconteceu em Jundiaí, isso é de verdade, gente. E foram lá analisar os restos das cinzas e as coisas, para ver o que os ET tinham feito lá e tal. E escreveram, sim, as suas colocações. Sabe o que era? É a fogueira dos irmãos da igreja lá, que estavam falando em línguas. E o fazendeiro olhando e falando em língua, deve ser ET, não sei, que veio de Marte, não sei o quê. E chamou os especialistas da USP para poder analisar. Né? Eles têm nos livros de ciências, né? Se vocês forem entrar mais em Adalto Lourenço, que é um cientista de Limeira, que fala muito sobre essas coisas, ele fala que alguma daquelas ossos que eles mostram, que era a tal, né, a mulher que gerou tantos outros tal, era mão. Depois descobriram que não tinha nada a ver, era coisa recente, entendeu? Então, assim, o homem, ele é muito orgulhoso, ele acha-se sábio, ele usa todos os seus raciocínios e Deus começa só a soprar e o raciocínio dele vira cinzas, né? Não tem nada a ver. Então, assim, esse é o problema dos gentios, essas coisas aí. Agora, o judeu já é outra coisa. E aí começa o capítulo 2 com isso.
Só um comentário, é que essa pregação de Romanos é bem parecida com o que ele falou em Atenas lá, né? Em Atos.
É.
Ele falando dos homens tateando.
É.
Que era Deus.
É.
Eu vi, tipo, a mesma pregação mais envolvida, mais explicada.
É, exatamente. Exatamente. Então, Paulo estava colocado no lugar onde ele entendia os gentios e ele entendia os judeus. Isso é uma posição privilegiada. Ele sabia a mentalidade dos gentios, podia pregar para eles sem usar a Bíblia nenhuma, né? Ele podia pregar para eles sem usar a Bíblia nenhuma e podia pregar para os judeus usando a Bíblia também, entendeu? Então, assim, ele sabia como a abordagem podia chegar nos dois, né? E aí ele falou assim, tá vendo? Eu falei isso. Aí, portanto, és inexcusável, ó homem, qualquer que sejas, quando julgas, porque te condenas a ti mesmo daquilo em que julgas. Outro, pois tu que julgas, pratica o mesmo. Então, agora, dois, ele começa a pegar os judeus. Os judeus estavam ficando felizes, né? Os judeus falam assim, é mesmo, né? Idólatra, sabedoria, imoralidade. E ele fala assim, e agora você achou que livrou, né? Livrou nada. Então, principalmente aqui é justiça própria, legalismo, e orgulho. Isso aqui, eu acho que nós nunca demos para vocês. Vocês não pegaram o Evangelho Profético, né? Vocês não pegaram. Vocês pegaram? Alguém deu o Evangelho Profético para vocês aqui? Deu os quatro pontos, os quatro degraus? Os quatro degraus? Você lembra qual que é o último degrau? Porque primeiro degrau é ninguém presta. Segundo degrau é pode fazer força à vontade que não vai conseguir prestar mesmo. Você é imprestável sem condições de conserto. E o terceiro é você é imprestável, mas você ainda acha que consegue melhorar. Você tem um problema dentro de você que fala assim, mas eu consigo, mas eu amanhã eu começo a regime, amanhã eu paro, né? Entendeu? Assim, é tipo assim, né? Assim, sempre é depois, eu começo a fazer. Esses são os três degraus, mas esses três degraus é universal, é de gentil, é de todo mundo, esses três degraus. Mas o quarto degrau, que é o pior, que é o mais baixo, que não tem jeito de ir mais fundo do que isso, é reservado para isso aqui, ó, para os religiosos. Porque os religiosos falam assim, eu não só consigo melhorar, como eu tenho um sócio comigo que diz que eu sou melhor que os outros, que é Deus. Porque ele diz assim, eu conheço a palavra, e esses coitados pagãos não conhecem a palavra. Então assim, o cara converte. No outro dia ele já chama o patrão de ímpio, sabia disso? Né? É, você sabe que meu patrão é ímpio, minha família é tudo idólatra. Ele fala assim, minha família é tudo idólatra. Ele era idólatra antes de ontem. Converteu, minha família é tudo idólatra. E ele nunca converteu porque alguém ficou lascando pau nos ídolos, né? Ele converteu porque Deus encontrou com ele, mas ele quer lascar pau nos ídolos dos outros. Então assim, invisivelmente, quando a pessoa converte ou ela tem alguma coisa, ela começa a adquirir um pouco de conhecimento, ela sobe num púlpitozinho e começa a falar assim, é você, coitado, quando você entender igual eu, você vai subir no meu nível. E o pessoal fala, crente é chato, né? Ele acabou de converter, ele se acha melhor que eu. Eles já sentem que a pessoa não chega com humildade, a pessoa chega meio de cima, né? Eu sou crente, você é coitadinho. Então, Romanos 2 é cura para isso, tá? Porque Romanos 2 fala assim, você acha que conhecer a lei adianta? Você acha que você conhece, mas você não pratica, você é tão podre quanto o outro. Ou seja, se você conhece e não pratica, você é pior do que o outro. Porque você conhece e você não faz. Uma pessoa tem uma ilusão de que conhecer torna ela melhor. Eu sei, logo eu sou melhor. Não é eu faço, eu sou melhor. Eu sei. Você sabe e não faz, pior ainda. Entendeu? Então é isso aqui, a raciocínio de Paulo sobre os judeus e sobre religiosos, né? Porque eu sempre falo com o pessoal, você lê judeu e você perde a mensagem, lê crente que você vai, né? Gentil é descrente e judeu é crente, lê assim a sua Bíblia desse jeito, nossa, você vai levar pedrada toda hora, né? Porque judeu religioso é crente religioso hoje, é a mesma coisa, né? Tanto faz quanto tanto fez, né? O pessoal, judeu era difícil, né? Puxa vida, judeu é complicado, não judeu não, você é o judeu moderno. Tá? Você conhece o Novo Testamento, que fala sobre amor e você não ama, entendeu? Então você fala sobre amor, mas o que mais se odeia é os crentes, né? O que mais trata um ao outro como sem amor é você. E você fala de amor, mas não tem amor? Você acha que isso vai resolver? Então, a religiosidade é um problema seríssimo, né? Que é esse problema de cá. E os dois vêm desses dois lados, né? Agora, a partir do capítulo 4, ele vai começar a mostrar, porque o 3, eu não falei, o 3 é todo mundo está debaixo do caminhão, né? Todo mundo. O 1 fala dos gentios, o 2 fala dos judeus, o 3 fala que todos dois estão sem justiça, né? Sem condições nenhumas. E o 4, ele começa com Abraão. E o que ele começa com Abraão? Por que ele está começando com Abraão no capítulo 4? Porque ele quer mostrar que a graça de Deus e o Evangelho veio antes da lei. Então, que Deus não está trazendo uma novidade. Deus está trazendo uma coisa antiga. Que Deus já trabalhou com Abraão na base da graça. E que Abraão recebeu a circuncisão, que era aquela marca que eles se orgulhavam, mas era fruto de uma fé que tinha antes, e que a fé é mais importante do que a circuncisão, que é a marca exterior, que é a coisa de fora. E aí ele termina o 4 falando que se Abraão foi justificado pela fé e não pelas obras, nós que cremos em Deus que levantou Jesus dentre os mortos, também seremos justificados. O que Abraão creu? Ele creu em Jesus? Não. Ele nem sabia quem era Jesus. Mas, na verdade, a Bíblia diz que ele creu em Jesus. Por quê? Porque Jesus é a palavra. E Deus falou palavra com ele. E ele creu na palavra, e a palavra é Jesus, então ele creu em Jesus. Mas ele não creu em Jesus nominalmente. Mas ele creu o quê? Ele creu que Deus falou que a mulher dele ia ter um filho, quando a mulher dele não podia ter um filho. E velha. Então ele creu numa palavra de Deus. E ele crendo que a mulher dele ia ter um filho, significa que ele foi justo. Mas ele era um homem cheio de defeito, mas não tem problema. Deus não olhou para os defeitos porque ele creu em Deus. Mas o que ele creu? Você vai ser batizado e receber a salvação? Não. Levanta a mão, aceitar Jesus? Não. O que ele creu? Ele creu que a mulher dele vai ter um filho. E creu em Deus que a mulher dele vai ter um filho, é justo. O cara é justo porque ele creu na promessa de Deus para ele. Aí Paulo termina o 4 falando assim, e nós que cremos que ele ressuscitou Jesus dentre os mortos, que Jesus é vivo hoje, também seremos justos. Ele creu numa palavra sobre Isaac, nós cremos numa palavra sobre Jesus. Nós somos justos, a mesma coisa. A fé que justifica. Você acredita em Deus? Quando ele fala, você crê? Você bota a sua vida em cima? Então você é justo. Então será imputada a nós uma justiça que não é nossa, porque nós cremos em Deus, nós ousamos crer em Deus, numa coisa que todo mundo acha loucura, mas a gente acha que Deus tem razão e Deus está falando a verdade, e a gente crê nisso, e beleza. Certo? Então aí ele termina o capítulo 4 desse jeito. E aí o 5, ele fala, justificados, pois pela fé, dizendo assim, já resolvemos esse problema, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por quem obtivemos também nosso acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Qual que é a esperança da glória de Deus? Que eu vou ressuscitar com o corpo glorioso e vou reinar junto com Cristo. Ou seja, o que eu tenho agora? Fé que Deus levantou Jesus dentre os mortos. Se eu tenho fé que Deus levantou Jesus dentre os mortos, e o que é essa mensagem? Deus levantou Jesus dentre os mortos. Evangelho. Evangelho, Deus levantou Jesus dentre os mortos, então ele é filho de Deus, e ele venceu a morte, e você não precisa temer. Beleza, eu creio. Bom, fé. Se eu creio, o que acontece comigo na hora? Paz e graça, não é? Temos paz com Deus, que ele fala, temos paz com Deus, e obtivemos nosso acesso pela fé a essa graça, na qual estamos firmes. Nós temos paz e graça, mas nós temos só paz e graça? Não. Nós temos também esperança. Porque, por enquanto, eu estou num corpo que pode pecar. Se eu quiser pecar, eu posso. Mas se eu não quiser, eu estou liberto. Ele vai entrar nisso depois, né? Eu estou num corpo agora, igualzinho. Corpo antes, mudou nada. Estou no mesmo corpo. Estou no mesmo mundo. Mesmos problemas, mesma luta. Aliás, mais ainda, porque nós temos tribulações que os outros não têm. Que vai junto, tá? Efeito colateral da salvação. Tribulação. O remédio é bom, mas ele tem um efeito colateral, tribulação. Ele nunca fala que não tem tribulação. Ele sempre fala tribulação, tribulação. Jesus disse, você abandona pai, mãe, mulher, filho e tal, você vai ter 100 vezes mais neste mundo. Prosperidade, né? 100 vezes mais é prosperidade. Com tribulação, com gente roubando de você, tirando de você, pedrejando você, jogando você na cadeia, depois você sai e tem mais 100 vezes mais, depois você tira de novo e tal, aquela coisa toda. Você vai ser abençoado, mas você vai ser atribulado. Nunca escondeu, nunca escondeu. E ele fala aqui, ó, você tem o quê? Esperança da glória de Deus, tribulação, perseverança, experiência, esperança, e esperança porque o amor de Deus é derramado em nossos corações e tal. Então, assim, fé na mensagem, traz graça e paz agora, traz esperança de que isso aqui não vai ser permanente, daqui, vai terminar lá na frente, e por enquanto eu tenho graça e paz e tribulação. Ou seja, vou para a cadeia e sou açoitado e canto na cadeia e tem terremoto e assim, entendeu? A vida cristã é mais ou menos aí. Sim, sim. A melhor que você pode esperar na vida cristã agora é graça e paz por dentro e tribulação por fora, tá? E grande esperança, que não vai ficar assim para sempre, não. Vai mudar, o rei está voltando, meu time vai ganhar e eu vou estar reinando com Cristo. E no meio dessas tribulações, ele falou, não somente isso, não só a esperança da glória de Deus, mas eu me glorio nas tribulações, porque eu percebo que no meio das tribulações eu estou mudando. Eu tenho mais paciência, eu tenho mais perseverança, eu tenho mais experiência, mais maturidade. Então eu não estou só esperando lá no futuro, eu estou vendo que agora que de fé em fé eu estou crescendo, eu estou mudando, eu estou virando um governador do mundo vindouro. Entendeu? Então, as tribulações não são à toa, as tribulações não são sem propósito. As tribulações têm propósito, porque as tribulações estão me preparando para essa glória que vem depois. E agora a gente precisa só retomar um ponto aqui, que é muito importante, que é a questão da justiça. Justiça é um tema de Romanos. Você pega a palavra justiça, justificado, a justiça de Deus. Você vai ver que ele está sempre preocupado com justiça. Então, assim, esse é um tema que você vai pegar pelo livro de Romanos inteirinho. Justiça, justiça. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Deus queria mostrar a sua justiça. Ele fala de justiça direto. Sabe por quê? Porque o Evangelho da graça, se ela não for pregado com justiça, é um Evangelho de sem vergonha. Certo? Está perdoado. Está justificado. Pode aprontar à vontade. Ele falou, não. Primeiro, Deus justificou você, não foi de graça. Porque se Deus justificou você de graça, tipo assim, ah, eu sou o rei do universo, ninguém manda em mim, o diabo é sem vergonha, cala a boca, seu diabo, e eu justifico quem eu quiser, diabo. Eu que mando, eu justifico quem eu quiser. Eu estou dizendo que esse pessoal, eu gosto deles, e eu não vou matar eles, eu não vou castigar eles, e beleza. Seria boas novas para nós, né? Mas não seria um Deus justo. Seria um Deus que cometeu uma trapaça para deixar os apadrinhados dele entrar no céu. Né? Então ele fala, a justiça de Deus, a justiça de Deus, a justiça de Deus, a justiça de Deus. Ele diz que Deus não nos salvou sacrificando a justiça dele. Ele nos salvou satisfazendo a justiça dele. Ou seja, Jesus é o Evangelho, porque Jesus morreu e pagou o nosso preço. Então Jesus... Deus não cometeu trapaça para nos salvar. Ele nos deu uma graça que é justa. Certo? Então, isso prova a justiça de Deus. Deus é justo. Ninguém pode acusar ele. O diabo não pode ir para o inferno. É, Deus, o senhor ganhou porque você é forte. Mas que o senhor é injusto, é. Ele não pode. Ele vai ter que falar, é, o senhor tem razão. Eu não sabia que o senhor ia ter essa razão, mas o senhor tem razão. Ele vai... O pior do inferno é para o diabo é isso. O senhor tem razão. O pior de tudo é que o senhor tem razão. Então Deus não quer que ninguém vá para o inferno sem sentir isso. Ele quer que todos que vão para o inferno sintam. Deus é justo. Ele não é injusto. Ele não fez trapaça. Ele não fez coisa errada. Ele fez coisa certa. Ele podia fazer, mas ele não fez. Ele é um Deus que é justo. E o outro resultado disso é que o Evangelho não leva-nos a viver uma vida em pecado. O Evangelho produz em nós uma vida justa. O que ele usa direto? Ele começou e terminou a pista falando o quê? Você lembra? Obediência da fé. Eu não posso só crer e guardar minha confissão em casa e viver de qualquer jeito. Obediência da fé. Se eu creio, logo eu obedeço. Então é graça total, porém é uma graça que me ensina a viver em injustiça. É uma graça que me dá alegria de viver em injustiça. Uma liberdade para ser justo. Uma libertação do pecado e uma alegria em praticar a justiça. Certo? Então, assim, Deus é justo em nos salvar pela graça e a graça salvadora vem para nos levar à justiça. Então, a justiça está no meio. Então, se você seguir esse tema em Romanos, você vai descobrir que Deus é justo e nós seremos justos e nós somos justos pela graça. Qualquer graça que leva a pessoa a viver em pecado não é a graça de Deus, é outra graça, tá? A graça que é de Deus tem um sinal. A pessoa está cheia de graça e paz e alegria e ela é justa, tá? Ela é justa, ela vive em justiça, ela não vive em pecado. Se a pessoa vive em pecado, ela não está experimentando a graça de Deus. A graça de Deus não leva a viver em pecado, a graça de Deus leva a viver em vitória alegre sobre o pecado. Vitória alegre. Então, do 5 a 8, do 5 a 8, e 8 já é um ápice. Meu pai sempre falava que se ele ficasse ilhado numa ilha e só pudesse ficar com um capítulo da Bíblia, ele ficava com Romanos 8. Né? Romanos 8 é um dos grandes capítulos da Bíblia, sabe? Maravilhoso. Um livro que vocês precisam ler, mesmo para não ser analfabeto espiritualmente, é A Vida Cristã Normal. Se você não leu, leia A Vida Cristã Normal, de Watchman Nee. Porque ele explica Romanos 5, 6 e 7 muito bem. Mas quando ele chega no 8, ele não explica bem, porque ele não entendia o poder do Espírito Santo e os dons do Espírito Santo, certo? Então essa parte do 8 ele não entendeu. Mas a parte dos 5, 6 e 7 é uma coisa maravilhosa. Ele teve uma revelação disso e é um livro, um dos livros mais lidos, era um dos livros mais lidos no meio evangélico, no mundo inteiro, é esse livro, A Vida Cristã Normal, de Watchman Nee. Mas o que ele está dizendo nesses livros aí, nesses capítulos aí? Ele está dizendo que a gente não pode ser só liberto do pecado. A gente tem que ser liberto da lei. Tá? Você tem que ser liberto do pecado? Tem que ser liberto do pecado. Mas você tem que ser liberto da lei. O que, que a lei faz? Aí ele vai explicando para você. Porque ele fala assim, se eu tenho que ser liberto da lei, então a lei não presta. Eu falo, não, a lei presta. Então por que, que eu tenho que ser liberto da lei? Ele falou, porque a lei não traz justiça. A lei faz o pecado em você vir à tona, vir à luz. Então a lei é boa, a lei é santa, mas você não é. E você, enquanto não tivesse a lei, você não sabia. Mas quando vem a lei, não cobiçarás. Por exemplo, não olha para trás, gente. Não olha para trás. Na hora a gente olha para trás, não é? Não sei se você não olha para trás, porque você sabe, né? Mas se eu convencesse, vocês iam olhar para trás. É, você fala com menino, você fala com menino pequeno, assim, ó, não mexe nessa tomada aqui, as outras você pode mexer, nessa aqui não, ó. Gente, ele vai ficar coçando, formigando para tocar naquela tomada. O que que é que tem ali que não pode? Então, quando você fala não, na hora dá vontade de fazer. Se você não falou não, qualquer árvore é permitida, pode comer de qualquer árvore, não coma dessa árvore. Ela lá, o que que tem nessa árvore? Tem uma serpente nessa árvore, né? Então, não cobiçarás. Como é que fala assim? Não cobiçarás o que é do teu próximo. Na hora que fala não cobiçarás, a gente olha, o que é para não cobiçar mesmo? E aí começa a cobiçar, né? Entendeu? Então, a lei não é má. A lei está falando uma verdade. Só que ela atiça esse monstro que está dentro de nós e faz ele vir à tona. O pecado já existia. Não é a lei que fabrica o pecado. A lei é santa, justa, boa e tal. Mas a lei atiça ela, a lei faz assim, olha aqui, entendeu? A lei faz ela vir à tona, a lei, sabe, atrai. E o que, que a gente faz com a lei, então? Ele fala assim, a lei nos mata, a lei matou Jesus. E se nós morremos, a lei não tem mais nada a ver comigo. Se eu apareço de novo, o criminoso aí, não, mas eu já morri, você já me matou. Ou seja, eu estou livre da lei porque eu já morri para a lei. É isso que ele quer dizer. A lei é boa, santa, mas ela só mostra o pecado. Mas, e eu preciso ser liberto, porque se você está debaixo da lei, e as igrejas cristãs, as igrejas evangélicas têm muitas leis, na nossa mente tem leis, essas leis não são a lei de Deus. Se é a lei que você consegue cumprir, então não é a lei de Deus, porque a lei de Deus você não consegue cumprir. Tá? Então qualquer lei, por exemplo, ora com cabeça coberta com véu. Ou então, ora só de joelhos. Ou então, guarda o sábado, ou então, não coma carne. Essas coisas tudo dá para a gente cumprir, entendeu? E se dá para cumprir, não é a lei de Deus, porque a lei de Deus não dá para cumprir. Tá? A lei certa é Mateus 5, 6 e 7. Aquilo é a lei de Deus. Pronto, não dá para cumprir, você começa já do início. Não, tem jeito, acabou. Então, a lei de Deus, você não consegue cumprir. E quando você se coloca debaixo da lei, você entra em parafuso, porque o pecado que está em você vai sair fora. Mas se a lei já nos matou, e em Romanos 7 ele fala isso, e Romanos 6 também ele fala, você já morreu, você morreu no batismo, você morreu para a lei não tem mais poder sobre você, você já morreu. Aí você entra em Romanos 8, que é a lei do Espírito da vida. Eu morri, ressuscitei, agora tenho a vida de Jesus, não tenho condenação, e eu vivo não mais debaixo da lei, eu vivo segundo a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Ou seja, eu tenho vontade de fazer as coisas certas. Eu tenho força para fazer as coisas certas. Eu amo fazer as coisas certas, porque eu tenho agora o Espírito Santo dentro de mim. Certo? E aí ele termina Romanos 8 com aquela que nós. Quem nos separará do amor de Cristo será tribulação, angústia, perseguição. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí termina esse assunto. E aí ele vai para Romanos 9, 10 e 11, Romanos 9, 10 e 11, ele vai voltar a falar do problema dos judeus. Porque em Romanos 8 ele terminou falando aquela grande vitória e tudo, mas fica aquela pergunta, então o que aconteceu com os judeus que estão debaixo da lei? Né? Porque aí ele já falou da salvação plena até o Romanos 8. Aí Romanos 9, gente, Paulo é escandaloso. Eu li hoje, eu quase não consegui, hoje não, esses dias. Eu desejaria ser separado de Cristo. Você desejaria ser separado de Cristo? Eu desejaria ser separado de Cristo? Quer dizer, ele ama os judeus mais do que a Cristo? Não. Ele tem o amor de Cristo, que até desejaria ser separado de Cristo por causa do povo dele. Mas isso é escandaloso falar isso, viu? Isso é... Agora, se você... uma tarefinha, se você quiser, assim, algum dia. Juntar as frases bombásticas de Paulo. Porque ele é... Esse é um. Eu desejaria ser separado de Cristo. Isso escandaliza por causa do meu povo. Eu desejaria ir para o inferno, não ter o amor de Cristo, não ter nada, se meu povo pudesse ser salvo. Gente, que é isso? Os caras queriam ver ele morto, os caras odiavam ele. Odiavam ele. E ele queria ser morto, ser inferno, para salvar eles. Sabe por quê? Porque ele era um deles. Ele sabe quem eles são. Ele sabe direitinho. Ele não tem nenhuma raiva, nenhum ódio dos judeus, porque ele sabe que ele era um deles. E que só não continua sendo um deles porque Deus teve misericórdia. Senão ele ia continuar sendo um deles. Então ele tem um amor de coração. O ministério dele não é para os judeus, o ministério dele é para os gentios. Mas ele ama tanto os judeus que ele queria ir para o inferno por causa deles. Isso é uma coisa muito forte. Outra frase bombástica dele, vocês vão ler em Gálatas. Ele diz, se alguém pregar outro evangelho que não meu, seja amaldiçoado. Então Paulo era homem de palavras fortes. Acho que eu já falei com vocês na semana passada, né? Quando que eu xingo é ungido pelo Espírito Santo, você sabia? Ele xingou, filho do diabo, cheio de toda imundice, fica cego agora. E Deus falou, eu gostei, Paulo. Ficou cego. Se você xingar dentro da vontade de Deus, Deus honra, sabe? Você só não pode xingar fora, mas se chegar dentro, alinhado com Deus, o negócio dá certo, tá? Ó, filho do diabo, isso é xingar, tá? Não, ninguém vai falar que isso não é palavrão. Filho do diabo. Você chamar a pessoa filho de diabo é mais pesado do que chamar filho de outra coisa, né? Então, filho do diabo. Então, Paulo não poupava palavras. Né? Ele estava diante do sumo sacerdote, Deus vai te ferir a ti, ó parede branqueada. Ele tinha... palavras prontinhas para falar com o cara. Então, ele é muito forte do que ele fala. Agora, olha como o ser humano é complexo. Sim, olha aqui, ó. E é verdade, tá? Ele fala, eu tenho... Olha o que ele fala aqui, ó. Capítulo 9. Vocês viram capítulo 9 lá? Capítulo 9, ele fala, digo a verdade em Cristo, não minto, dando testemunho comigo a minha consciência no Espírito Santo. Ele fala tanto isso que tem hora que eu fico assim, Paulo, mas você, toda hora você fica falando, parece que você é o cara de mentir, porque agora você está falando, né? Pessoal, eu digo a verdade, não minto, minha consciência dando testemunho. Sabe por quê? Porque todo mundo, você viver debaixo de todo mundo falando que você é trapaceiro, que você é mentiroso, que é difícil, não é? Então toda hora ele fica falando isso. Então ele tem que se convencer que eu estou falando a verdade. Que tenho grande tristeza, incessante dor no meu coração. Aí você vê ele falando em Filipenses, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Aí você fala assim, alegrai-vos sempre. E eu tenho incessante dor no coração. Como é que funciona esse negócio, Paulo? Você é bipolar? Sim, você é esquizofrênico? O que você é? Ele falou assim, infelizmente você consegue ter as duas coisas. Você consegue ter alegria e você consegue ter incessante dor no coração. Você sabe disso? Sabe? Você pode ter alegria... E se pode ter essa dor no coração. Ele tinha alegria em Cristo, alegria na salvação, alegria de ver as igrejas prosperando, alegria de ver os sinais e milagres, mas ele tinha dor no coração pelo povo dele, que ele não queria que tivesse daquele jeito. Então, o ser humano é complexo, tá? Ele a mesma hora que está alegre, ele está triste, né? Ele consegue conviver as duas coisas dentro da mesma pessoa, uma alegria e uma tristeza profunda. Então, outra coisa que é bastante interessante sobre Paulo, e por isso que fica mais fácil para ler ele, é que ele gosta de fazer perguntas. Então, ele faz perguntas, ele fica conversando com ele mesmo e a gente fica assistindo a conversa, né? Paulo com Paulo e a gente assistindo, né? E tem hora que ele fica bravo com ele mesmo, né? Assim, então vamos pecar mais para que a graça abunde? De modo nenhum, você está louco? Entendeu? Assim, então ele mesmo faz a pergunta e ele mesmo lasca o pau em cima. Então assim, você fica assistindo, né? Nossa, até eu queria fazer essa pergunta, né? E ele faz a pergunta para você. Então, você olha nos capítulos assim, todo quando Paulo escreve, vai, acha todos os pontos de interrogação. Você vai perceber que ele trabalha muito com esse negócio de pergunta. E a pergunta ajuda muito para o texto não ficar cansativo. Então, ele não está só pregando. Ele faz perguntas. Ele fica incitando a situação, criando diálogo, criando perguntas, e perguntas até meio fortes também, né? É parte do estilo dele. E, então, quando chega do 9, 10 e 11, ele está perguntando o seguinte, porque ele já perguntou isso no 3. Você vai, e em Romanos, se você vai lendo rápido, igual nós lemos, depois você lê rápido de novo, você vai lendo rápido, você vai perceber que ele tem alguns temas na mente e ele vai voltando àquele tema. Ele volta para aquele tema, ele volta para o tema, ele volta para o tema. Então, ele vai para outros assuntos, depois ele volta para o mesmo tema. Então, um dos temas é o seguinte, se eu morri para a lei e a graça funciona, então a lei não serve para nada. Não, a lei serve para muita coisa, porque a lei falou daquilo que vinha. A lei trouxe muita coisa boa e tal, mas não podemos ficar debaixo da lei. Bom, se a graça é tão diferente da lei, então o Velho Testamento, o judeu, nada disso serve mais, entendeu? Então assim, ele está trabalhando com essas duas coisas, o pessoal vem dos dois lados. A graça, o gentil tem um pouco mais facilidade de receber a graça, porque nunca experimentou a lei, então a graça ele entra mais fácil. Mas aí ele fala assim, então, o judeu não serve para mais nada, a lei não serve para mais nada, e aí ele volta, não é. Entendeu? Então ele está costurando a coisa, esses pensamentos, ele fala da misericórdia de Deus, ele fala da ira de Deus, ele fala da graça de Deus, ele fala da justiça de Deus, ele está costurando vários pensamentos juntos para você não ir para um extremo e não ir para o outro. E, então 9, 10 e 11, e terminando no 11, e aí ele termina o 11 com aquele canto de admiração, né? Como ela disse, uau, né? É isso mesmo, ele termina o 11, é a primeira metade de Romanos, e aí é o fim de um tratado. A partir do 12 ele vai começar a tratar de outras coisas, tá? É, mas até o 11 ele fica assim costurando para mostrar assim que os dois são diferentes, os dois chegam de jeito diferente, os dois têm dificuldades diferentes, mas que Deus vai salvar os dois mesmo e vai ser glorificado nos dois. E ninguém vai poder se orgulhar. Todo mundo vai ter que se humilhar diante de Deus. Então, assim, esse é o trabalho que ele está fazendo aí entre o 9, 10 e 11. A partir do 12, ele vai dar orientações práticas. E você pode pegar essa porcentagem em todas as epístolas de Paulo. 2/3 é doutrina, 1/3 é prática, exortação prática. Se é grande a carta, você vai ter mais prática. Se é curta a carta, vai ter menos prática. Por exemplo, Efésios, né? Efésios, ele começa falando sobre as doutrinas, sobre as coisas, as revelações, mas no fim ele vai falar sobre coisas práticas. Então, nunca ele vai dar uma pista só de revelação, só de doutrinas. Ele sempre vai voltar para a prática. Então, não é só teologia certa, é a prática certa também. Tem que ter a prática certa. E aí ele começa com o sacrifício vivo, né, e vai prosseguindo sobre os dons, esperança, oração, sujeição às autoridades, vai o amor ao próximo. E aí ele vai demorar sobre o assunto 14 e 15 que foi levantado aqui. Ele vai demorar sobre o que fazer em relação a irmãos que acham que tem que guardar o sábado, que acham que não pode tomar vinho, que acham que assim o assado. E aí, assim, só resumindo a história dessa aí, que é complicado, que muita gente não age corretamente, e se para agir corretamente é só ler Romanos 14, 15, só ler direitinho, com atenção. Primeiro ponto, tudo é puro para os puros, então ninguém precisa estar debaixo da lei sobre isso. Segundo, se a pessoa não crê de uma forma, ela não deve praticar. Se ela crê que tem que guardar o sábado, ela deve guardar o sábado. Se ela crê que não deve tomar vinho, ela não deve tomar vinho. Porque o que não é feito da fé é pecado. Então a pessoa não deve ferir a consciência dela. Se ela interpreta assim, se ela crê assim, ela deve viver assim, deve viver dentro da fé. Mas ele diz, você não tem, em Cristo, não precisa estar debaixo de nenhuma regra dessas. Essas regras não valem, não trazem salvação. E se você tem fé, você é livre para não guardar o sábado, para guardar o sábado, para tomar vinho, para não tomar vinho, você é livre para essas coisas. Porém, então, dito isso, aí ele fala claramente, quem toma, não zomba de quem não toma. e quem não toma, não julgue quem toma. Entendeu? Ele é bem claro sobre isso. Mas no capítulo 15 ele já começa a trazer um outro aspecto. Então, sim, vocês têm que guardar, por exemplo, vocês têm que guardar esses três aspectos, senão esse assunto fica complicado. Primeiro, tudo é puro para os puros. Então eu não preciso ficar condenado por aquilo que o outro acha, né? Se eu tenho paz para não guardar o sábado, se eu tenho paz para tomar vinho, eu não devo deixar que o outro me subjugue, o outro me controle. Eu devo ter liberdade na minha fé e na minha... Segundo, se eu não tenho fé, eu não devo deixar a liberdade do outro me afetar, eu devo obedecer à minha consciência. Se eu não tenho fé para uma coisa, eu não devo fazer aquela coisa, porque aqui, por exemplo, eu não posso ouvir certas músicas. Então, eu creio que eu não devo ouvir certas músicas, eu não devo ouvir. Eu não devo agir em cima da fé do outro, eu devo agir em cima da minha fé, eu devo ficar firme na minha fé. Então, essas duas coisas ele trata bem no capítulo 14. Mas no 15 ele traz um terceiro ponto, que diz o seguinte: se você é tão forte que você acha que você pode tomar, que você pode tomar cerveja, vinho, sei lá, o que for, mas o seu exemplo vai enfraquecer o outro, você vai fazer perder aquele que Cristo salvou por causa da sua liberdade? Que vergonha! Isso que ele está falando. Não é o 15, isso que ele fala. Não coma na carne, nem beba vinho, nem faz nada que escandaliza seu irmão. O reino de Deus não é comida e bebida. Agora, você lembra que os dois primeiros pontos ele já tratou no 14. Ele já falou, nada é impuro em si mesmo, eu tenho toda a fé que eu posso fazer isso, não tem problema nenhum. Eu, na minha consciência, não tenho problema nenhum. O outro fala, não, eu tenho problema, então eu não vou fazer. Beleza, isso ele já definiu no 14. Mas no 15 ele fala assim, e o seu exemplo vai escandalizar alguém? Vai fazer alguém ficar enfraquecido? Vai fazer alguém cair em pecado? Eu não faço. Eu posso fazer, mas eu não faço, porque eu não quero que ninguém fique escandalizado e ninguém seja prejudicado com o meu exemplo. Agora, se o outro vai querer jogar o jugo dele em cima de mim, volto para o capítulo 14, percebe? O capítulo 14, assim, ele não é fraco, ele é só um religioso que quer julgar a minha liberdade. Aí eu não sou obrigado a ficar debaixo do jugo do outro, entendeu? Ele falou claramente no 14, gente. A gente tem que ler essas coisas e entender. Tem gente que fala assim, adventista é seita. Ele fala aqui que pode guardar o sábado. Então, quem falou que é seita? Eu acho que tem uma grande diferença entre adventista e testemunho de Jeová, certo? Tem uma grande diferença. Adventista guarda o sábado. A Bíblia mesmo fala que pode guardar o sábado. Que não tem problema nenhum. Se alguém crê que deve guardar o sábado, que guarde o sábado. Então, está escrito aqui em letra, em português, claro. Agora, todo adventista é convertido? Talvez não. Mas todo metodista, presbiteriano, batista, assembleano também não é convertido, não é? Então, assim, a gente precisa aprender, ver qual é o essencial. O problema dos testemunhos de Jeová é que eles não aceitam que Jesus é o Filho de Deus, Deus em carne. Isso é um problema bem mais complicado. Bem mais complicado. Mas a questão dos adventistas, se eles... Eles guardam o sábado e acham que a graça não é suficiente em guardar o sábado, é um problema. Não é, estão limitados na fé deles. Mas não quer dizer que não são salvos, entendeu? Não quer dizer que não são salvos e não são nossos irmãos. Então, assim, a gente precisa ler 14 e 15 com bastante atenção, né? E guardar essas três coisas que eu falei. Minha liberdade em Cristo, a minha restrição em Cristo. Se eu não tenho fé para fazer uma coisa, eu não faço. Eu não julgo o outro que faz, mas eu não faço, porque eu não tenho fé, eu não creio assim. E terceiro, se a minha liberdade vai escandalizar alguém e levar ele ao pecado, eu não vou praticar, eu não vou fazer, eu vou evitar para que não haja problema, entendeu? Então essas são as três coisas que fala no 14 e 15. Então terminamos aí o livro de Romanos. E a próxima aula vai começar a enfileirar várias de uma vez, né? 1 Coríntios, 2 Coríntios, prepara suas anotações, né? 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, né? Filipenses, vamos ter que fazer uma viagem bem rápida. Mas o ano passado, essa aula de Romanos não foi, era de Romanos, 1º, 2 Coríntios e Gálatas, da mesma aula. Então esse ano a gente conseguiu dar uma esticada maior, né?